Muito bem, voltando, são 13 horas e 43 minutos em Joinville, 13 e 43, você está no Hora do Trabalhador, às vezes eu troco, estou acostumado a dizer Clube Saúde e aí digo Hora do Trabalhador. Muito bem, eu vou conversar hoje, o meu entrevistado hoje é o Maicon Jean Duarte, ele que é membro da Frente de Luta pelo Transporte Público. Boa tarde, Maicon.
Boa tarde.
Seja bem-vindo à Hora do Trabalhador.
Muito obrigado.
Maicon, vocês tiveram uma manifestação ontem, isto?
Não, é no último mês, desde o dia 16 de dezembro até a última semana passada, realizamos uma série de manifestações no centro da cidade, dentro do terminal e também fora do terminal, na Praça da Bandeira, e percorremos algumas ruas.
Uma dessas manifestações, eu ouvi em uma das redes sociais, parece que o policiamento foi um pouco hostil, é verdade isso? Procede?
Sim, procede. Há duas semanas, uma manifestação que acontecia pelas ruas de Joinville, quando nós passávamos pelo terminal central, na entrada da rua 9 de março, a manifestação reduziu a velocidade de maneira normal, pontual, para chamar e tentar um diálogo com a população que estava dentro do terminal, voltando para sua casa. E nesse momento, um policial utilizou spray de pimenta.
Policial civil, militar?
Militar. Utilizou spray de pimenta nos olhos de manifestantes. Inclusive tem vídeos que estão postados nas redes sociais, no YouTube, que demonstra a ação da polícia, né? E é bem interessante ressaltar isso, que a manifestação, todas as manifestações realizadas pela frente visam transporte público e para barrar esse aumento da passagem, mais uma vez decretada.
Mas são manifestações pacíficas.
Assegurado todas as manifestações asseguradas pela Constituição de 88, de liberdade de expressão e de organização. Em nenhum momento houve uma quebra dos direitos constitucionais. Inclusive ontem nós tivemos uma reunião com o Ministério Público Estadual, com a doutora Simone Cristina, onde ela apontou que os nossos direitos constitucionais de manifestação estão assegurados e que em nenhum momento nós rompemos com isso. E que devemos continuar, temos esse direito, inclusive dentro
do... direito de todo cidadão manifestar-se livremente, desde que respeitada as regras que tem que ser com disciplina e tal, né?
A liberdade de manifestação e organização pressupõe responsabilidade. E isso nós temos. Nós temos um objetivo, a frente tem um objetivo que está sendo construído há 3 anos nessa cidade, que é um transporte realmente público e não privado. A gente tem que deixar bem claro que o transporte coletivo Joinville, ele gera lucro para duas empresas, a Gideon e Transtusa. Então ele não é um transporte público. Tem um grupo de pessoas que administra e lucra com aquilo que nós entendemos que é um direito de ir e vir, assegurado também na Constituição de 88.
Mas me diga uma coisa, Maicon. O movimento, ele é um movimento organizado, ele tem... como começou? Como é que funciona?
Ó, a gente tem um breve histórico disso. Assim, a questão do transporte coletivo tem movimentos questionando a condição do transporte desde a década de 80. Quando nós tínhamos na zona sul da cidade as comunidades eclesiais de base, já faziam manifestações contra o aumento da passagem.
Essas comunidades eclesiais de base são comunidades ligadas à Igreja Católica.
A Igreja Católica, que durante os anos 70 e 80 organizava os setores mais pobres e oprimidos das cidades brasileiras. E depois, nos anos 90, permaneceram essas manifestações, só que de 2003 para cá, começou a ter uma maior concentração de manifestações. Todo ano que se tinha um aumento, se organizava, a população ia à rua barra esse aumento, e tinha um enfrentamento muitas vezes hostil com a polícia, ou também uma coisa que tinha maior hostilidade era um enfrentamento com seguranças privados contratados pelas empresas para reprimir essas manifestações. Só que em 2009, todos os movimentos que iam para as ruas, sindicatos, entidades de classe, associações de moradores e movimentos sociais, perceberam que era importante organizar todos de uma maneira coletiva. Então se criou a frente em 2009, que passou a reivindicar o transporte público. Então desde 2009 essa frente vem organizando seminários, debates, promovendo esses debates com teóricos que discutem a questão do transporte coletivo no Brasil todo.
Mas esses debates são abertos a todos que quiserem participar. Sim, também.
Aconteceu debate já no auditório da UDESC, na Univille, no ELUSC. Ano passado, por exemplo, um dos movimentos que compõe à frente, o Movimento Passe Livre, organizaram reuniões em 12 associações de moradores de Joinville. Ou seja, circularam por quase todas as regiões de Joinville.
Quantas pessoas fazem parte, digamos, desse grupo?
A reunião é aberta para qualquer pessoa que é usuário ou não usuário do transporte coletivo participar.
Mas tem os organizadores.
Tem um grupo que participa mais ativamente, organicamente, como a gente fala. A gente está em torno de 25 a 30 pessoas. E aí, a gente chama a reunião e delibera o que vai ser feito. Porém, nas manifestações, nas assembleias e nos debates, existe um processo democrático que é diferente. A gente não chega lá com uma proposta pronta do que vai fazer. A gente coloca uma proposta, mas abre para quem estiver presente também propor. E todos votam. Então, a gente delibera se a manifestação vai seguir qual destino, se vai tomar as ruas, se vai pressionar a Câmara de Vereadores, se vai pressionar a Prefeitura ou as empresas de ônibus.
Me diga uma coisa, Maicon. A luta de vocês é principalmente pelo valor das passagens, pelo transporte público, né, que vocês querem um transporte totalmente público. Mas eu te pergunto o seguinte, um transporte público estaria a cargo do governo municipal, certo? Seria...
Existem vários modelos, até com a cargo do governo municipal também.
Mas isso não ia onerar mais ainda o erário municipal?
Olha só, o nosso entendimento é o seguinte, o trabalhador trabalha durante 30 dias, né? Tem um mês de trabalho, porém o dinheiro dele dura no máximo até o 15º dia útil.
Quando chega, né?
Quando chega. A partir desse 15º dia útil do mês, ele passa a circular somente no bairro dele. Mas se ele precisa de um atendimento, por exemplo, psiquiátrico no SUS, não é todo posto de saúde que tem esse atendimento específico.
Possivelmente ele vai ter que vir até o centro,
Até o Vila Nova. Okay. Tem alguns casos que são atendidos até o Vila Nova. Então, como esse trabalhador vai se deslocar do Parque Guarani até o Vila Nova, se financeiramente ele está prejudicado porque já pagou as contas, o passe está contado para ir ao trabalho até o final do mês?
Mesmo estando integrado, porque existem algumas cidades, por exemplo, uma cidade como Porto Alegre, existem várias empresas de ônibus, uhum, e Porto Alegre é muito grande. Se você tiver que se deslocar de um lugar a outro, você às vezes tem que pagar 3, 4 passagens. Sim. Ao valor de R$ 2,50. Mesmo aqui em Joinville, sendo integrada, né, você vai pagar uma vez para ir e uma vez para voltar. Uhum. Mesmo assim, vocês acham que é necessário que seja menor esse valor ainda?
Não, na verdade a gente acha que é necessário ser público e gratuito.
Gratuito?
Sim, porque...
Totalmente, 100% subsidiado pelo governo.
Sim, porque... Por quê? Para tu acessar a saúde, tu acessar a educação, tu acessar o parque da cidade, você vai gastar? Você pega um bairro como o Parque Guarani, na zona sul de Joinville. Segundo os jornais que divulgaram no final de novembro um estudo do IBGE, a renda média do morador do Parque Guarani está perto de R$ 690 por mês.
Isso por pessoa ou por família?
É a média por pessoa.
Por pessoa.
Aí tu pega uma família de 4 membros, um membro trabalha, os outros dois são estudantes e o outro cuida do serviço doméstico. Como que essa família vai poder ter acesso à arena para assistir um jogo do JEC? Como vai ter acesso ao teatro que acontece no centro? Como vai ter acesso ao parque da cidade? Ah, pode ir a pé ou de bicicleta?
É porque essas coisas são gratuitas. O teatro no Sesc é gratuito.
Sim. Mas se paga para chegar até lá.
Mas você paga até chegar lá.
Aí tu vai ter um gasto de quase R$ 30 para levar uma família de 4 membros.
Mas, Maicon, a prefeitura já disse assim, nós já subsidiamos uma parte da passagem de ônibus. Não sei se seria mais caro.
É que assim, ó. Desde o prefeito Helmut Fogarty, na década de 60, passando por Nilson Bender, Luiz Henrique da Silveira, Luiz Gomes, Pedro Ivo Campos, o Tebaldi e agora o Carlito, o transporte nunca aconteceu uma licitação para o transporte. Ou seja, nunca tivemos isso.
Sempre tivemos duas empresas que dominam e cuidam desse mercado.
Lucram muito com esse mercado, né? que os patrimônios das duas famílias cresceram vertiginosamente nos últimos anos, inclusive abrindo outras empresas, não de transporte, mas outras empresas de outros ramos aí, entendeu? Que, a custo de quem? A custo de quem trabalha na cidade, quem produz a riqueza dessa cidade. Então, o que, que a gente pensa assim, ó? Que nesses 45 anos não teve licitação. Vai ter uma licitação agora para mais uma vez entrar uma empresa privada. E aí os jornais já noticiaram que tem uma empresa de Brasília, uma empresa que opera o transporte coletivo em Brasília para operar em Joinville. É uma das empresas que quer entrar no processo licitatório. E aí é um grande problema também. Porque o transporte coletivo em Brasília é um caos. Está tendo a discussão agora para a Copa do Mundo. Um dos principais focos que a FIFA está cobrando é o transporte coletivo, mobilidade urbana. E um dos pontos críticos de Brasília em relação à Copa do Mundo é a condição do transporte.
Mas me diga uma coisa, Michael. Se for todo 100% subsidiado pelo governo, e aí subentende-se governo federal, estadual e municipal ou só um deles?
Esse critério...
Vocês têm um modelo que vocês...
Nós discutimos que existem vários modelos práticos e já realizados no Brasil e no mundo. Durante o governo da Luísa Erundina, nos anos 90, na capital de São Paulo, Lúcio Gregório, secretário na época do transporte coletivo, implantou um projeto tarifa zero. Existe um modelo português de pagamento de mensalidade do transporte. Existe uma cidade na Bélgica que discute o transporte também com tarifa gratuita, que é a cidade de Recess. Existem algumas cidades no interior do Brasil que existe passe livre estudantil, que existe transporte gratuito e público. E o que, que a gente, por exemplo, de onde pode vir esse dinheiro? Se o grande número de usuários de transporte coletivo na cidade de Joinville usa para o trabalho, ou seja, para vender sua força de trabalho nas grandes empresas, por que não retirar dos impostos das grandes empresas para subsidiar?
Mas aí você não vai sobrecarregar demais o empresário, que já paga uma alta taxa de imposto, né? Não vai criar mais um imposto ainda, não vai onerar mais ainda o empresário?
Olha só.
E o empresário onerando, ele vai cada vez mais pagar menos o empregado.
A nossa luta é por uma conquista social. O Brasil hoje é a sexta economia do mundo, mas infelizmente é um dos piores países em desigualdade social. Ou seja,
principalmente a região norte, né?
Mas aqui a gente não está muito diferente.
Tem bastante.
Aqui em Joinville nós não estamos muito diferentes de várias regiões do nordeste do país.
É que alguns institutos de pesquisa, eu sempre digo isso, não entram lá longe, onde está ali nas periferias de Joinville, eles não entram lá.
Não entram.
Porque se entrasse lá, também iam ver que Joinville tinha bem mais do que 500.
Tem concentração de favela, tem exatamente. Moradias de péssima qualidade, tem condições de subemprego. Então a gente tem uma realidade em Joinville que aí é de anos sendo construído historicamente, que é extremamente desigual. Então o que eu quero falar é o seguinte, a desigualdade social existe no Brasil e existe na cidade de Joinville. E a gente precisa conquistar um transporte público para melhorar o acesso a vários espaços também públicos. No sentido que, por exemplo, a comunidade de Jardim Sofia, em duas audiências do orçamento participativo, votou uma área de lazer. Até agora, essa área de lazer não foi realizada. Enquanto isso, a meninada que mora no Jardim Sofia, o máximo que pode fazer é ir a pé até o shopping, mas não consumir nada lá dentro. Volta para o bairro, aí vai ter acesso a drogas como crack e cocaína. Então, assim, essa questão do transporte também envolve o aumento da criminalidade nas periferias da cidade. Porque, querendo ou não, os adolescentes e os jovens estão inseridos num contexto desigual onde que não há condições de lazer, não há condição de sair dali. Só existe ficar ali.
Existe aquele meio e eles vão se relacionando com aquele meio ali. Mas um transporte público, o governo teria que comprar ônibus, né? Teria que comprar todo o transporte, os veículos, e não, nós não cairíamos no risco de andar com ônibus sucateado, porque isso não acontece, porque tem lugar no Brasil e principalmente mais lá para o Nordeste, que a gente pega alguns tipos de transporte público, assim, que os ônibus são assim da década de 40. Né?
É que assim,
isso não acontece aqui em Joinville.
Os ônibus, isso é uma falsa verdade, que os ônibus não estão sucateados em Joinville. Porque assim, se você pegar as linhas centrais, você vai ver um ônibus com qualidade, conforto, fora no horário de pico que está lotado. Porém, se você for pegar uma linha Simão Krieger, que é uma linha que pouca gente conhece, que faz o trajeto do Terminal Sul e circula até um trecho do Floresta, do Petrópolis e volta para o Terminal Sul, é um micro-ônibus. Em dia de chuva as pessoas estão completamente molhadas dentro do ônibus, não tem segurança, não tem nenhum abrigo para as pessoas pegarem o ônibus. Então tem várias...
Mas aí é na estrutura oferecida pela prefeitura.
Tanto na estrutura oferecida quanto nos ônibus. Se você circular nesses ônibus, nessas linhas que alimentam os terminais dos bairros, você vai perceber ônibus sucateados. Ônibus com 4, 5 anos de uso. Ah, pode parecer pouco, mas para um ônibus que circula diariamente, o sucateamento está evidente. E também aí você tem a falta de segurança. Na noite anterior, acho que foi na segunda noite, na terça noite, teve um acidente numa linha do aventureiro que bateu num poste. E a gente tem que pensar que aquele trabalhador que está ali dirigindo aquele ônibus também está em péssimas condições de trabalho. Ele tem que cobrar a passagem, ele tem que cuidar de quem desce, cuidar do trânsito, e não tem liberdade de organização sindical, porque as empresas pressionam para que o sindicato esteja relacionado aos seus interesses. Então tem uma série de pressões sobre aquele trabalhador da empresa de transporte coletivo, tanto na região quanto na Transtusa. Então, assim, a gente precisa tornar o transporte público para que a comunidade tenha controle, para que os trabalhadores tenham as melhores condições de trabalho. Importante, o sucateamento da questão pública pode ser um grande problema? É. Mas se você sofre acidente, pior que seja, você tem um São José público para te atender. Agora, se você precisa sair do Jardim Paraíso para ir para o Itinga, você não tem o transporte público. Ou você vai ter que gastar. E muitas vezes não tem dinheiro, então fica no seu bairro. Então isso é também uma maneira de organizar a pobreza de Joinville. Deixar a pobreza na periferia. Não deixar visível aos olhos do turista. Não deixar visível aos olhos do poder público municipal. Aos olhos da mídia também. E dos institutos de pesquisa que você citou muito bem, né?
Ok, Michael, eu conversei com o Michael Jean Duarte e ele faz parte, ele é membro da Frente de Luta pelo Transporte Público e, como ele explanou aqui, o ideal dessa frente é realmente lutar por um transporte público, mas também que seja de qualidade, né? Então, se tem que ser público, se é para ser público, seja de qualidade.
Com certeza.
Michael, suas considerações finais?
Olha, eu convido todos os ouvintes hoje a comparecerem na Praça da Bandeira às 18 horas, quando teremos uma Assembleia Popular sobre Transporte Coletivo na cidade de Joinville, organizado pela Frente.
Na Praça da Bandeira.
Na Praça da Bandeira às 18 horas, ao lado do Terminal Central. E também convidamos a população a participar na segunda-feira, dia 30, às 19 horas, da audiência pública sobre transporte coletivo na Câmara de Vereadores. É muito importante a participação dos usuários, porque ali vai ser definido os próximos 25 anos do transporte em Joinville. E pode continuar sendo excludente se nós não nos organizarmos e nos envolvemos na luta.
Ok, muito obrigado, Michael, por ter vindo ao programa. Valeu. E amanhã nós estaremos também ouvindo a outra parte, né? Porque nós temos que ouvir a outra parte, é a nossa função, e ficamos sempre nessa função de ouvir as duas partes, neutro, claro, evidente. Nós vamos ao intervalo e retornamos daqui a pouco.